Diz assim a palavra do Senhor no livro de Gênesis, capítulo 6, do versículo 5 ao 9. O Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra, e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. Então o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra, e isso cortou-lhe o coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, os homens e também os grandes animais e os pequenos e as aves do céu. Arrependo-me de havê-los feito. A Noé, porém, o Senhor mostrou benevolência. Esta é a história da família de Noé. Noé era um homem justo, íntegro, entre o povo da sua época. Ele andava com Deus. Soberano Deus, amado Pai, graças te damos por esta noite, Senhor. Pai santo e maravilhoso, neste momento ao qual nós estamos na palavra, Senhor, após louvarmos, engrandecermos, dizimarmos e ofertarmos a sua casa, queremos, ó Pai, ouvir a sua voz, Senhor. Ouvir a sua palavra, Pai. Ouvir aquilo que o Senhor tem a revelar a cada um neste lugar, nesta noite, Pai. Que o teu Santo Espírito possa revelar no íntimo, no profundo, de cada um na sua casa, aquilo que cada um precisa ouvir da tua parte, Senhor. Para que possamos, ó Pai, juntos, ó Pai, obedecer suas ordens, ó Pai, fazer a tua vontade neste mundo, Senhor, para que possamos ser vitoriosos, Senhor, recebermos tudo aquilo que o Senhor tem para cada um de nós aqui ainda neste mundo, Senhor. Pai Santo e Deus Poderoso, que a distração, ó Pai, que todo o roubo na mente que Satanás venha, Senhor, para impedir que caia por terra em nome de Jesus, ó Pai, que possamos estar, Senhor, neste momento, ó Pai, com nossos ouvidos, ó Pai, com nosso pensamento, ó Pai, elevado a ti, Senhor, para que possamos absorver, Senhor, tudo aquilo que o Senhor tem a revelar a cada um de nós, ó Pai, que não venham ser as minhas palavras, Senhor, mas o teu Santo Espírito a falar e a ministrar e a revelar a cada um aqui nessa noite. É assim que eu oro e te agradeço, em nome de Jesus. Amém, graças a Deus. Irmãos, interessante, né? Primeiro livro da Bíblia que narra uma história que acontece nos dias de hoje. Conversava um tempo atrás com uma pessoa no trabalho, e a pessoa falava assim: as coisas da Bíblia não se encaixam nos dias de hoje. E eu e um outro amigo que somos cristãos falavam: você está equivocado. A Bíblia, ela é mais atualizada do que o dia de amanhã. E nós vemos aqui porque o Senhor, ele fala de uma época ao qual nós estamos vivendo nos dias de hoje. A Bíblia nos relata antes dessa passagem de Noé. Nós conhecemos aqui, é de conhecimento de todos, que Deus criou ao homem a sua imagem, a sua semelhança espiritual. E Deus criou a mulher para ser sua auxiliadora. Deus delegou poder e autoridade sobre tudo aqui neste mundo. E Deus tinha uma promessa de bênção para esse homem, para essa mulher. Mas aconteceu que um dia, a mulher deixou adentrar no seu coração uma curiosidade que traria a destruição da humanidade. Uma curiosidade que não trouxe nada que agregou. Pelo contrário, só prejuízo. E nós vivemos esses prejuízos nos dias de hoje. De tudo aquilo que era belo, de tudo aquilo que era formoso, de tudo aquilo que era lindo que Deus formou, se transformou em destruição. Lembro como, só uma analogia, né, do incêndio que aconteceu esses dias aí no museu super famoso no Brasil. Do nada, Em poucas horas o fogo acabou com tudo, né? E agora as pessoas, os peritos, as pessoas que são especialistas na área, vão tentar pegar o caco, aquilo que sobrou, e tentar restaurar para ver se volte algo parecido ao que era antes de pegar fogo. E Deus, assim quando Eva e Adão cometeram esse erro, esse equívoco, ao qual trouxe maldição para a humanidade, Deus já tinha preparado o antídoto, já tinha preparado o meio ao qual o homem pudesse voltar a ele como seu plano original. E Deus, nessa obra maravilhosa, levantou homens e mulheres ao longo da história e continua levantando até os dias de hoje, que são essas pessoas que estão aqui, é eu, é você, para que possa proclamar, levar a palavra que restaura, que transforma, que traz aquilo de volta que o homem perdeu. Mas não é algo fácil, irmãos, porque nós vemos grandes homens na Bíblia, nós vemos Abraão, nós vemos Noé, nós vemos Moisés, nós vemos Josué e dentre outros homens ao qual Deus usou para proclamar a tua palavra, a sua justiça. E Deus levanta homens e mulheres nos dias de hoje, para dar continuidade a essa missão ao qual ele deu lá no passado a Noé. E é interessante porque Deus fala que a malignidade e a maldade tinha se multiplicado sobre a face da terra. Era algo que não dava mais. E Deus não fez o homem para aquilo, então Deus decidiu exterminar a humanidade. Mas interessante que Deus fala que no meio dessa humanidade, que tinha muitas pessoas já, irmãos, não era meio gato pingado, Deus olhou para a humanidade, fez uma varredura, assim como fez quando escolheu Maria para ser mãe de Jesus. E falou, vírgula, Noé mostrou, Deus mostrou benevolência a ele. Deus olhou para a humanidade e viu naquele homem algo diferente do restante da sociedade da sua geração. De todos. A Bíblia fala de toda a sua geração. Ele era a diferença. A Bíblia fala que quando Deus fala, começa a tratar com Noé, ele tinha já mais de 500 anos já, irmãos. Noé viveu 960 anos. A Bíblia não nos relata o que aconteceu do zero aos 500 anos com ele, mas eu creio que nessa caminhada ele foi agregando coisas ao qual chamou a atenção de Deus naquele momento. Porque a Bíblia fala que quando Deus olhou para ele, Deus viu o quê? Um homem justo, íntegro, ele andava com Deus. Então nós podemos entender que ele tinha uma vida diante de Deus até aquele momento. E Deus olha para nós, Deus olha para o mundo, Deus olha para essa igreja neste momento e ele deseja encontrar homens e mulheres com esse perfil. Ah, mas aí está querendo demais, né? Para! Não era tão ruim assim na época de Noé. Aconteciam as piores coisas que a humanidade já realizou sobre a face da terra. Mas ele não se bandeou para a maioria. Ele não fazia aquilo que todo mundo fazia. Ele não cometia aquilo que era comum no meio daquela sociedade corrupta. Não. Ele se manteve fiel a Deus no meio de uma sociedade corrupta. Não estava distante, num outro planeta, numa outra galáxia. Não, ele estava no meio, ele vivia no meio, conforme os dias de hoje, eu e você vivemos nessa sociedade corrompida. E o que Deus enxerga em nós? Irmãos, Noé não era perfeito, não. É interessante que a Bíblia, ela sempre mostra os dois lados do homem. Do homem de Deus. Noé lá na frente, depois que saiu da arca, fez o que não devia. Nós vamos falar sobre isso. Mas isso não apagava a sua história e a sua vida diante de Deus. É interessante porque hoje nós vivemos em dias de religiosidade, né? As pessoas fazem as coisas para cumprir um rito, para cumprir algo que é ensinado. Vem à igreja muitas vezes porque o pastor exige, o pastor fala, o pastor publica, o pastor escreve. A pessoa não aguenta e fala, tenho que ir porque senão o pastor vai me ligar, vai mandar mensagem. Eu não quero ter esse desconforto. Isso não é atitude de alguém que está buscando e desejando a Deus. Esse é um tipo de atitude que Deus abomina. Deus não quer. Deus quer um povo que o deseja. Um povo que é temente a Ele. Noé era temente a Deus. Deus fala que Noé, ele era reto na sua vida e ele era íntegro. Irmãos, para uma pessoa ser íntegra, ela tem que ter alguns aspectos na sua vida. Tem que agir como aquele que é diferente, que não agrada a Deus. Se o homem deste mundo não agrada a Deus, nós não podemos agir da mesma forma. E é tão difícil hoje em dia, porque estamos nesse mundo, a luta é diária. Lá no teu trabalho, na escola, no meio da tua família, às vezes numa conversa. Às vezes vai o rapaz lá da TV a cabo instalar alguma coisa e te faz uma proposta indecente e você fala, não tem problema, todo mundo faz, né? O que vai ser um a mais e um a menos? Mas esse um a mais, um a menos, é de Deus. E o diabo está ao nosso derredor, aguardando o momento ao qual escorregamos, para poder nos acusar diante de Deus. Se fosse falar de experiência do diabo, ele é experiente há muitos mil anos. Ele conhece o ser humano. Desde o Éden, Deus deseja um povo que busque ter um relacionamento. E é interessante porque a justiça, né? Fazer aquilo, ir em encontro daquilo que é correto, daquilo que é certo. E a Bíblia fala que quem coloca essa justiça no homem é Deus. Deus coloca essa justiça em nós quando buscamos, quando somos temente a Ele. Deus chama Noé e fala, olha Noé, eu tenho algo para você. Eu preciso só de uma ajuda sua aí. Fazer um barquinho aí, um barquinho pequeno. É que você é engenheiro naval, né, Noé? Não, não era. Agricultor. Agricultor. E Deus falou, olha, eu preciso fazer um barco pequeno de 130 metros de comprimento. 20 de largura e 20 de altura. Tá bom? Tá bom. Eu vou fazer. Noé não falou para Deus, eu não sou engenheiro naval, não tenho a mínima ideia como faz um barco. Da onde vai vir tanta madeira? Da onde vai vir tanto betume para passar? Da onde vai vir tanto material que eu necessito para fazer essa obra que Deus desejou? Não, porque ele acreditava naquele Deus que falou, financiaria e daria as condições para que ele cumprisse a obra dele. E Deus fala para nós da nossa missão e nós falamos, mas como vai ser? Como vai acontecer? Da onde que vai vir? Ele que dá as condições. O nosso dever é obedecer. Quando nós obedecemos, quando nós somos tementes, Deus coloca dentro de nós a justiça dele. E nós crescemos, avançamos, regozijamos em Deus. Irmãos, para a pessoa ter uma vida reta, ele tem que ser íntegro. Ele tem que ter na sua vida características de homem de Deus. Sabe por quê? Porque senão ele não vai conseguir caminhar numa linha reta, numa retidão neste mundo. Eu estava lendo uma história, a pessoa falava que quando ela ia arar a terra para poder plantar, e ela era muito sistemática, e ela desejava que a linha fosse ali, ó, retinha da Silva. Ele cravava uma madeira branca lá onde ele desejava seguir, e ele olhava para aquela madeira, pegava o arado e ia ao encontro dela. Não desviava o seu olhar em hipótese alguma. Vindo animal, chovendo, o sol escaldante, ele ia até aquela estaca branca. E quando olhava para trás, a linha estava perfeita. Assim tem que ser o povo de Deus, olhar para o Senhor e não tirar os olhos dele. Não tire os olhos do Senhor. Porque se você estiver com seus olhos fitados a Ele, você não vai ter uma vida torta neste mundo. Você vai ter uma vida reta. Ao qual as pessoas vão desejar e vão querer saber como que você consegue viver assim. E você vai ter como explicar e mostrar, porque a sua vida é de integridade e de retidão. Não é de perfeição, não está falando de perfeição. É diferente. As pessoas buscam ser perfeitas a Deus com rituais. É isso que o diabo quer. Porque é um engano dentro da igreja. É um engano dentro da igreja. Deus quer que um povo que o busque, que o deseje, que tenha, que seja temente, que obedeça, que corra em cumprir as suas ordens. Isso demonstra que você confia e acredita em Deus. Assim foi com Abraão. Assim foi com Noé. Deus tem falado e o povo dele tem custado para fazer obedecer as suas ordens. A integridade, ela está ligada à verdade de Deus em nós, à honestidade. É interessante porque tudo isso que eu estou falando é aquilo que não tem no mundo. Não podemos olhar isso no mundo, ter alguém no mundo como referência para seguirmos ao Senhor, não. Só podemos ter parâmetros aqueles que são homens e mulheres de Deus. E isso que está em falta nos dias de hoje. Claro, uma roupa não vai dizer quem é a pessoa, mas quando eu era pequeno, lá pelos 10 anos de idade, ao qual frequentava uma igreja pentecostal, você via os irmãos, as irmãs, você falava, vai ter culto lá na casa do João. Ah, vamos lá, porque vai ser uma benção. Ô, irmão abençoado, cheio de poder, de unção. Quero estar lá também, porque eu quero me banhar disso. Tinha campanha nos lares? Nossa! Qual é a próxima? Tem aonde? E hoje o que é diferente? As pessoas não querem saber, não desejam. Quanto menos o pastor falar de campanha e assim atividades, é melhor. O seu comprometimento é com Deus. E logo você vai demonstrar na congregação dos santos. Tenha isso no seu coração. O desejo profundo de servir a Deus. Não tem como servir dois senhores, diz a palavra do Senhor. E difícil é. Porque o diabo ele apela. O diabo apela. Ele não pega leve. O diabo está aí para tentar tirar aqueles que são do Senhor, dos caminhos de Deus. Nós temos que estar comprometidos com essa integridade. O que, que é integral? É aquilo que é por completo. É isso que nós devemos ser em Deus. Por completo diante dEle. Devemos desviar do mal. O que, que diz a Bíblia lá em Daniel? Lá em Daniel, capítulo 6, versículo 4. Olha o que diz a palavra do Senhor. Diante disso, os supervisores e os satrapas procuraram motivos para acusar Daniel em sua administração governamental, mas nada conseguiram. Não puderam achar nele falta alguma, pois ele era fiel, não era desonesto, nem negligente. Finalmente, esses homens disseram: jamais encontraremos algum motivo para acusar esse Daniel, a menos que seja algo relacionado com a lei do Deus deles. O diabo tem que olhar para nós e tentar e não achar nada. Nenhuma brecha. Deus deu uma ordem para Noé para construir uma arca, porque ele tinha uma promessa, e essa promessa iria se cumprir. Uma semente a ser colocada naquela arca, a continuidade da linhagem, Sem filho de Noé daria a continuidade nessa promessa, promessa dada a Adão, promessa dada a Noé, dada a Abraão. A arca é o local seguro que eu e você devemos estar nesse mundo tenebroso. Quem é a arca? É o Senhor de nossas vidas. É nele que nós devemos estar com nossa família. Irmãos, imagine Noé. Irmãos, Noé demorou um mês para construir a arca, não é? É um mês? Não foi um mês que demorou? Ah, foi 10 anos então. Vai um, tá bom assim, né? 100 anos. Irmãos, tá vendo hoje, né? Noé foi o maior pregador dessa face da terra, porque ele pregou a justiça de Deus durante os 100 anos da construção daquela arca. Foi o homem que mais pregou sobre essa face da terra. E lá em 2 Pedro fala, capítulo 2, versículo 5: ele não poupou o mundo antigo quando trouxe o dilúvio sobre aquele povo ímpio, mas preservou Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas. Que justiça é essa? É o padrão de Deus. E quem que entrou? 7 pessoas e mais ele. Ficou deprimido dentro da arca? Não cumpri com a minha parte? Não fiz o que devia? Preguei errado, será? Será que eu dormi demais? Será que eu falei de um jeito que ninguém entendeu? Porque ninguém quis entrar. Não, irmão, faça a sua parte. E faça bem feita como Noé fez. E o resto compete a Deus. Compete a Deus. Irmãos, Noé estava fazendo aquela arca. E quem entra naquela arca? Ele mesmo. E sua família. Então ele tinha que fazer do melhor, da melhor forma. Com todos os detalhes. Porque ele entraria, ele iria entrar naquela arca. Demonstre a verdade de Deus, para que as pessoas desejem também entrar nessa arca que é o Senhor Jesus. E não que as pessoas se distanciam e olhando que você não é um padrão, algo que deve ser seguido diante de Deus. Seja a Bíblia ambulante, né? E eu quero testemunhar da campanha que nós tivemos aqui. Eu pedi algumas cositas para Deus, né? Aquilo que eu não posso, porque aquilo que eu posso tenho que fazer, né? E aí quando eu escrevi, eu peguei forte, escrevi mesmo. E tinha algo que eu não conseguia fazer com... Até fazia, mas eu tremia lá no meu trabalho, né? Aí aconteceu um fato essa semana, que um dos pedidos, eu tive que agir daquilo que eu pedi. E foi numa tranquilidade, numa naturalidade, que depois eu voltei pra minha sala, eu falei: nossa, mas eu nem gaguejei. Foi direto, objetivo, ponto e acabou. E eu lembrei que era um dos pedidos que estava naqueles 7 papéis. Então, Deus nos ouve, Deus deseja fazer nossas vidas o melhor, porque Ele é glorificado. Noé estava fazendo aquela arca para Deus. Ele estava fazendo conforme Deus ordenou. Ele nunca tinha visto um barco, nunca tinha visto chover. Ele não sabia de nada do que ia acontecer, assim como Abraão, mas obedeceu às ordens de Deus. Obedeça às ordens do seu Deus. E faça. E faça. O que é loucura para o homem é normal para Deus. Aqueles homens olhavam para Noé e davam risada. As pessoas vão rir de nossas caras, porque estamos fazendo a vontade de Deus. Para com isso, não tem necessidade. Para, isso é normal nos dias de hoje. Você está sendo extremista. Não, eu estou fazendo o que Deus mandou. E quem vai sair ganhando? Aquele que obedece. Porque aquele que é infiel, aquele que é desobediente, Deus não poupará, como eu li aqui. Deus não terá misericórdia, porque ela está hoje aqui. Naquele dia, ela não existirá mais. Por isso, corra em fazer a vontade de Deus. Precisamos pedir a Deus que Ele transforme a cada dia nosso coração, como diz lá em Filipenses, capítulo 1, versículo 6, diz assim a palavra do Senhor. Nós precisamos, irmãos, nós não estamos... Às vezes as pessoas se enganam, acham que estão 5 anos na igreja, 10 anos na igreja, e já atingiram um padrão sênior. Então tá certo. O que ela faz é o certo, às vezes sendo errado. Tudo que ela fala é certo, às vezes sendo errado, porque ela é sênior. Ela já está no patamar. Ela está acima. E esse é um grande erro do cristão. Quando vai nessa zona de conforto, o diabo vem e começa a minar. Cada dia nós precisamos pedir para que o Senhor faça isso, como está no livro de Filipenses, capítulo 1. Ao qual o Senhor fala que nós precisamos pedir a Ele. Pedir a Ele que Ele nos dê o quê? Olha o que diz a palavra do Senhor, um coração. Diz a palavra do Senhor: estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vós vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Pedimos para que Deus complete em nós a obra dEle. Não podemos, mas desejamos, nós queremos, temos sede, temos fome. Senhor, faça em mim, usa a minha vida, Senhor, me lapida, Senhor, muda em mim isso que não é bom, isso que não lhe agrada, porque eu quero fazer a tua vontade conforme diz a sua palavra. E se esforçar, se empenhar. Esses homens se empenharam, porque eles tiveram que agir no sobrenatural. Tiveram que se esforçar, porque não era normal o que eles estavam fazendo. Aquilo que Abraão decidiu e sair para uma terra que Deus ia mostrar, não era normal. Um Deus que ele não conhecia. Moisés, Noé e tantos homens. Deus nos usa para fazer as obras dele neste mundo. Sabe por quê? O pastor uma vez falou, não me lembro se foi no mesmo dia que nós ouvimos junto aquela pregação daquele pastor moreno americano, foi na casa do Senhor, acho que foi. Porque Deus deseja usar você a mim. Porque você é bonitinho? Não. Porque Ele delegou uma autoridade que foi quebrada ao homem. E para Ele poder manifestar o teu poder neste mundo, Ele usa a sua vida. Porque Ele nos deu autoridade. Ele não vai contra a palavra dEle. Você tem autoridade, a sua palavra tem autoridade. E Deus nos usa para fazer a vontade dEle. Você é participante nessa obra de restauração. O Senhor Jesus nos usa para levarmos o sangue dEle às vidas que estão padecendo neste mundo. Esse sangue ao qual restaura essas vidas, transforma as vidas. A Regina está ouvindo um hino, um louvor, faz todo dia, mas cada hora. A Sofia estava ouvindo hoje, né? E é verdade, do pintor, né? Deus é o maior pintor do mundo, né? Ele que nos pintou, Ele pintou do melhor, pintou o azul do céu, os verdes do campo, e Ele, o Senhor Jesus, nos pintou com o sangue dEle, com a cruz, o pincel do Senhor. Ele restaurou a obra dEle. E Deus restaura as vidas através de nós. Você tem o poder que Deus entregou ao homem. E é isso que o inimigo luta, para que você não faça. Fale na sua casa, fale no seu trabalho, seja esse homem, essa mulher, reta e íntegra diante de Deus, para que as pessoas possam desejar comer o fruto da sua árvore. Né? Quando você vai no supermercado ou no hortifruti e vê uma fruta mais ou menos, você quer pegar? Você quer comprar? Que nada. Nem de graça você leva. E por que nós temos que dar o que é de pior para as pessoas, se temos um Deus que nos dá o de melhor? E nos entregou o melhor. Mas se esforce. Tenha bom ânimo. Né? Tenha bom ânimo. Não desanime. Quando vem o caos, se mantenha firme. se mantenha com os olhos em Cristo, porque Ele passa. Você e eu somos homens levantados e mulheres para fazer a vontade de Deus. A Bíblia nos relata assim que Noé, depois que saiu da arca, lá em Gênesis 9, fala que Noé também era um homem falível, um homem como nós. Um homem que se esqueceu de algo que também é importante para o povo de Deus, a vigilância. Fez a vontade, cumpriu, fez a arca, colocou a sua família, colocou os animais, todos estavam dentro, de repente veio a água e inundou a terra. Depois a água baixou e ali a arca parou e eles desceram. Ele fez um altar de louvor, adoração a Deus, mas na sequência agiu equivocadamente. A gente se esquece, né? Não pode esquecer, o diabo está aí. E ele vai lá, planta a vinha, consome aquela vinha, fica bêbado, e ali o seu filho descobre a sua nudez. O contraste. Fique atento, fique vigilante na sua caminhada. Essa vigilância é até o nosso último dia nessa face da terra. Paulo fala, o apóstolo Paulo, aquele que está de pé, cuide-se para não cair. Não se deu luxo de achar que está tudo certo. Não deu luxo de achar que você está na igreja há muito tempo, que você já é sabedor de todas as coisas. No emprego é assim que acontece, não é? Quando está muito tempo, chega os novatos, a gente às vezes quer mostrar que sabe, né? Nada a ver, em Deus não tem nada disso. Estamos aprendendo a cada dia. Hã? A cada dia. O pastor aprende a cada dia. Hã? O pastor não fica falando aqui, mas ele aprende a cada dia. Porque ele é homem como nós. E ele fala isso. Eu vi uma matéria hoje, um rapaz, porque ele tem 30 anos, tinha, né? 30 anos, um pastor norte-americano, uma cidade chamada Cheyenne, na Califórnia, acho que é, se suicidou no final do mês. E isso está de monte. Mas as pessoas que estão à frente da obra não reconhecem que são dependentes também de Deus, como aquele que está ali sentado no banco, que também chora, que também tem dores, que às vezes tem tristezas. E o que tem de gente, que tem de pastores morrendo, eu vi uma matéria, né, do Instituto Jetro. É triste, irmãos. E o que o inimigo quer usar com isso? Até o pastor se suicida. Hã? Até o pastor se suicidou para resolver o problema dele? Imagine você, pobre ovelha. Hã? Não. O Senhor é a fonte inesgotável. E essa fonte está em nós. Por isso, busque o seu Deus. Não abaixe a guarda. Vai adiante, porque Ele vai contigo. Ele falou para você, então faça. Não ouça aqueles que estão à sua volta. Ouça somente a voz do Senhor. Olhe somente para a cruz. Olhe para o Senhor Jesus. E você vai chegar do outro lado com uma vida íntegra e reta, justa diante de Deus. Se fosse fácil, não teríamos modelos aqui para ser seguidos. Então, não se pegue a rituais. Se pegue a cumprir a vontade de Deus. Somos pecadores. Aquele que diz que não peca é mentiroso, diz a palavra do Senhor. Mas o nosso foco aqui é buscar a cada dia abdicar disso. É isso. A cada dia fazer mais aquilo que agrada a Deus e fazer menos aquilo que agrada a carne. É uma busca constante. Por isso, quando você errar, não se flagele, né? Não se autoflagele, porque as pessoas quando erram, e o inimigo vem, claro, nós ficamos com vergonha de Deus, mas o inimigo vem e tenta nos fazer o quê? Regredir. Mas olhe para Deus, se arrependa, não deseje mais fazer aquilo e siga em frente. Você e eu temos esse Deus, o que o mundo não tem. Então faça com que sua vida seja um exemplo. Interessante porque a justiça de Noé, igual eu escrevi aqui, não vinha através das suas obras. mas as suas obras vinham por causa da justiça que Deus tinha colocado nele. A Bíblia fala que assim como Deus colocou em Noé, em Abraão, colocou em Noé, a Bíblia nos fala que em Ezequiel capítulo 14, versículo 14 ao 20, que Deus, quando foi falar com o povo de Judá daquilo que deveria ser, ele trouxe à memória daquele povo exemplos de fé. Noé, Daniel e mais um outro que agora não me recordo, para mostrar como deveria ser o padrão de busca ao seu Deus. Noé é citado na Bíblia, irmãos, como referência, padrão de referência, 50 vezes. Para demonstrar como Deus deseja que o povo busque a ele. Assim siga e busque esse Deus, para que você possa ser o quê? Próspero e abençoado. E para encerrar, nossas vidas devem ir para a galeria de homens de Deus também. As nossas vidas têm que estar lá, na continuação do livro de Hebreus capítulo 11. Não acabou ali. Você e eu somos esses que devem estar lá, na continuação dessa galeria, como Noé foi citado, como Moisés foi citado e tantos outros foram citados. Mas porque obedeceram a Deus. Obedeça a Deus. E tudo irá muito bem. Mesmo quando tudo estiver difícil, Deus está contigo. Ele que está na arca. Ele que vai fazer a arca chegar em terra seca. É Ele que vai conduzir a arca. É Ele que vai dar os meios de você construir a arca. Só frente, confie nele, acredite nele. E você será abençoado. É isso que eu queria compartilhar com a igreja nessa noite. Queria convidar a igreja a ficar de pé, você que pode, para que possamos ali, essa justiça que Deus imputou em Noé, é a mesma justiça, é uma dádiva de Deus. Não o que o homem conquista. Sabe por quê? Porque o homem, quando Adão e Eva pecaram, o poder de fazer o certo foi quebrado. Foi quebrado. Aquilo que era natural ficou algo que não era mais natural. Por isso que nós devemos lutar para fazer o bem. E é interessante, uma vez eu vi numa matéria. Sofia não está aí. Acho que não está aí. Tá. Mas enfim, quando o filho chega em casa com o livro, com a agenda, pode ter 10 elogios. Você fala, ai que bom, tá. Mas se vier um no dia seguinte falando o contrário, você descarrega em cima. Não é assim? Damos mais ênfase naquilo que é ruim do que naquilo que é bom. E não deve ser assim. Devemos dar mais ênfase naquilo que é bom. Porque não é natural para o homem dos dias de hoje. Como diz o apóstolo Paulo. Que você possa buscar esse Deus, refletir na sua jornada, na sua caminhada. E Deus vai ajudar você. Deus, ele vai ajudar porque ele é interessado nessa obra. Porque quando você consegue, quando você alcança, o nome dele é glorificado. Ele não desampara. Ele não deixa ninguém, como a Bíblia fala, que uma mãe pode deixar o teu filho, mas Deus jamais deixará. Que eu e você possamos estar construindo os nossos dias e chegarmos à galeria de homens de Deus. As pessoas são tão interessadas em deixar marcas neste mundo, mas nós devemos deixar as marcas do Senhor. Um legado para aqueles que virão depois de nós. Um caminho de retidão e de justiça. Vamos orar. Soberano Deus, amado Pai,